Edições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar.
Bom dia, Super Rádio Tupi começa a cobertura das eleições 2020 com uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Os candidatos que lideram as últimas pesquisas eleitorais foram convidados a participar de uma entrevista e ficarão de frente com elas, Isabelle Benito e Cidinha Campos. Cada candidato convidado será entrevistado individualmente entre 10h30 e 11 da manhã, conforme a agenda já divulgada nas plataformas da Super Rádio Tupi. Cidinha Campos e Isabelle Benito farão um total de 6 perguntas para cada candidato de forma intercalada. Para cada pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder. Caso haja, por parte do entrevistador, um contraponto ou uma observação, o candidato terá, então, 1 minuto para a resposta. Cada comunicadora fará 3 perguntas. Na conclusão da entrevista, o candidato terá 3 minutos para responder. Por que merece o voto do Rio para ser prefeito?
Tupi, eleições 2020. De frente com elas.
No segundo dia da série de entrevistas De Frente com Elas, recebemos nesta sexta-feira a candidata do PSOL, Renata Souza. E para entrevistar a candidata, as estrelas da comunicação da Rádio Tupi, as vozes consagradas do rádio brasileiro, Isabelle Benito e Cidinha Campos. E a primeira pergunta para a candidata de hoje será da Cidinha Campos.
Deputada Renata Souza, muito obrigada pela sua presença aqui no, nessas entrevistas que nós estamos fazendo com aqueles candidatos que têm até agora a maior possibilidade de vitória. Eu tenho uma pergunta, deputada, que não quer calar. Por que que o Marcelo Freixo, que é o maior nome do partido, não foi o candidato?
Bom, quero agradecer a senhora Cidinha, a Isabelle, pelo momento que a gente pode aqui conversar com os nossos ouvintes e ouvintes, trazer também um elemento que é fundamental nessas eleições, a falta de debate. Então, nesse momento, a Super Rádio Tupi dá uma oportunidade para a gente importante. Então, eu quero aqui agradecer a todos aqueles e aquelas que se preocupam com a democracia. Bom, Cidinha, eu sou cria da Favela da Maré, trago no meu corpo e na minha vivência uma experiência de cidade que é importante que as pessoas possam inclusive ver, ouvir e também saber das nossas propostas. E nesse sentido, quando o Freixo, ele desiste, é justamente por causa de uma situação de falta de união das forças de esquerda na nossa cidade. Então, portanto, quando ele desiste denunciando uma situação muito desagradável e, infelizmente, não houve uma união da esquerda na nossa cidade do Rio de Janeiro, mas a nossa candidatura está aí. Uma candidatura que vem forte de uma mulher preta da favela, que conhece a realidade dos cariocas, e é por isso que a gente está se fortalecendo também, porque temos propostas concretas, desde ônibus, creches para nossas crianças, saúde com dignidade humana. E eu já convido a todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo a acessarem o nosso site renatasouza50.com.br, onde tem todas as nossas propostas. Lançamos hoje um jingle com a Tati Quebra Barraco, cantando funk, porque a gente sabe que a cultura da nossa juventude preta que está na favela precisa ser reconhecida. A gente precisa superar essa lógica de criminalização da cultura que vem da favela. O samba outro dia foi criminalizado e hoje a gente tem o funk. Então a Tati Quebra Barraco está fazendo a nossa música, o nosso dingo, para poder comunicar melhor a população do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente tem a candidatura que o Rio de Janeiro merece ter.
Sua primeira pergunta, Isabelle Benito.
Não, gostaria de replicar?
Pode complementar. E aí a candidata, desculpa, tem 1 minuto.
Não, sabe o que é? Eu fiquei aqui pensando, ele tem uma grande militância, mas a militância não está podendo sair à rua, está com mais dificuldade para isso por causa do coronavírus. Mas será que não foi que ele cansou de apanhar, de perder?
Bom, na verdade, me parece que a gente tem que ter uma compreensão geral das disputas que estão colocadas na cidade do Rio de Janeiro. É claro que o Freixo é um grande nome, a gente também respeita a sua decisão, mas entendemos que a gente precisa também de renovações de quadros. Eu represento hoje uma renovação importante, que vem da população, que vem dessa experiência concreta de cidade. Então, nesse sentido, hoje, ter a nossa candidatura é uma oportunidade também de popularizar o PSOL, mas também de mostrar a cara de uma mulher negra, que vem do chão da favela da periferia e que entende, se sensibiliza com o sofrimento da população do Rio de Janeiro. E eu quero aqui deixar um abraço para o meu pai, o Isabelle e Cidinha, porque meu pai cria do Complexo do Alemão, é um super ouvinte da Super Rádio Tupi.
Que bom.
E ele gosta, então quero aqui deixar meu abraço ao meu pai querido, José Carlos.
Senhor José Carlos, um abraço pro senhor.
Agora então a primeira pergunta da Isabelle.
Vamos então, obrigada deputada, candidata Renata Souza, obrigada mais uma vez participando aqui com a minha colega, a comunicadora Cidia Campos, e aí a gente faz o nosso trabalho, são três jornalistas aqui, já que você também vai entender que é o gancho de acompanhar e pesquisar. Nas últimas caminhadas da candidata, eu acompanhei algumas falas de criações, inclusive ampliação das vagas para creches, e aí eu me pergunto, a crítica sempre com você, em relação a você acompanhar só os movimentos sociais, ser jornalista sem experiência de gestão, e aí perguntaram diante de como que você vai fazer isso, um fundo municipal requer dinheiro, ampliação de creche, dinheiro, e muito dinheiro. E aí eu te pergunto o seguinte, a gente vem de uma pandemia, a arrecadação já caía, principalmente ISS, imposto sobre serviços, o ano que vem a queda é maior ainda, devido ao que a gente está vendo, como criar um fundo municipal para ampliação, por exemplo, de vagas de creche, com uma prefeitura que vai ter menos dinheiro ainda.
Bom, Isabelle, ótima sua pergunta. Afinal de contas, a gente vive uma situação completamente de precariedade, né? A falta de vagas de creche não é de agora. Antes mesmo da pandemia, a gente tinha essa situação. São cerca de 36 mil crianças sem creche hoje, e creche é um direito dessa criança. Mas a gente sabe que esse pai, essa mãe, que depende da creche justamente para trabalhar com tranquilidade e também saber que seu filho, sua filha está num lugar seguro, com alimentação rica nutricionalmente. É isso que a gente espera. Também espera que o servidor dessa creche possa ser bem remunerado e valorizado. Então, nesse sentido, não mediremos esforços para trazer uma arrecadação real para os cofres da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente sabe hoje que os maiores devedores são os bancos e as grandes empresas. Hoje, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro diz que a gente pode recuperar imediatamente 10 bilhões. Então, vamos colocar a máquina da Prefeitura para funcionar, para cobrar os caloteiros. Os caloteiros são principalmente grandes banqueiros e também especuladores imobiliários que tornaram essa cidade uma cidade muito cara. Então hoje o valor do aluguel é absurdo, justamente porque essa parcela da população, dos grandes ricos, deixaram de pagar aquilo que deve à prefeitura da cidade. Então, nesse sentido, não temos rabo preso. Vamos cobrar aqueles caloteiros da prefeitura do Rio de Janeiro e, nesse sentido, teremos a arrecadação maior na nossa cidade e a gente pode sim superar a lógica de completamente absurda a nossa economia, né? Então, a gente também quer gerar a possibilidade de novos empregos com as construções das novas creches, porque a gente entende que hoje a situação de desemprego é geral e, nesse sentido, a prefeitura tem que se responsabilizar de organizar o caixa a partir de uma arrecadação, mas também cobrando os caloteiros.
Mas olha só, a gente não fala só de uma questão de matemática, a gente fala de uma questão política, de apoio. E o PSOL, ele é uma parte de oposição. Você vai precisar para isso, para movimentar esse fundo, algo que a gente chama de legislativo. Na Câmara de Vereadores, você é uma legisladora hoje, né? Você sabe a dificuldade de um apoio, como fazer isso sendo do PSOL?
Bom, sendo do PSOL, a gente tem uma característica que poucas pessoas conhecem, que é a do diálogo. A do diálogo franco. Porque a gente precisa, Isabelle, entender que a política não pode funcionar no toma lá da cá, naqueles que são a sua base, portanto, vamos trocar secretarias para governabilidade funcionar. A gente entende que o diálogo é fundamental e importante. E nesse sentido, quando eu digo que o PSOL não tem rabo preso com ninguém, nem com máfias de transporte, nem com máfia da saúde, nem com máfias que dominaram o Rio de Janeiro e
tornou a vida da nossa população mais cara, inviável na nossa cidade. Então, nesse sentido, a gente vai abrir o diálogo franco com os vereadores e as vereadoras. Nós temos, Isabelle, uma chapa importante e bonita, com nomes fundamentais da nossa vereança, que hoje já faz muito barulho, sendo apenas 6 vereadores. Mas a gente quer multiplicar essa nossa chapa de vereadores na cidade do Rio de Janeiro, justamente entendendo a possibilidade de superação das desigualdades também no diálogo político.
Segunda pergunta, Cidinha.
Deputada, a senhora falou agora do toma lá da cá, de que não vai haver no seu governo esse tipo de comportamento. Nós estamos vendo que isso é quase que uma obrigação nacional. Estamos vendo em Brasília esse mesmo discurso que a senhora está fazendo, feito pelo Bolsonaro e que resultou numa aliança com o Centrão. Então, eu fico assim com o pé atrás desse tipo de promessa, que eu acho inviável pela minha experiência como política. E quando a senhora diz que vai resolver parte das necessidades do município cobrando dívidas de grandes caloteiros, a minha experiência diz que caloteiro grande não paga. Só o pobre coitado é que, para limpar seu nome, vai lá e paga as suas dívidas. Sabe o que o grande banco, como a senhora disse, ou empresa faz? Judicializa. Vai para a justiça e sabe quando a senhora vai ver esse dinheiro? Quando a senhora não estiver mais na prefeitura, ou nunca mais.
Excelente pergunta e reflexão, Cidinha. Afinal de contas, como toda a lógica do toma lá da cá se consolidou nessa relação, inclusive com grandes empresários, com grandes bancos, nós não teremos essa relação. A gente vai botar a procuradoria da prefeitura para funcionar, são os advogados da prefeitura que vão cobrar essa dívida. E é possível, o Tribunal de Contas disse que é possível, eu acredito no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nesse sentido também, a gente está pensando no IPTU progressivo. E por quê? As pessoas falam, mas uma arrecadação que pode aí aumentar o IPTU? Não, a gente está falando que a gente vai aumentar o IPTU para quem tem imóveis acima de 2 milhões. O que que isso significa? São os super ricos. A classe média hoje também está sufocada e a gente precisa que os imóveis da classe média seja reduzido o valor do IPTU. É por aí que a gente vai, Cidinha, porque com o IPTU progressivo, justamente cobrando dos super ricos que temos na nossa cidade, vamos conseguir nos 4 anos que a gente vai governar essa cidade, 3,5 bilhões. Isso é correto, isso é possível.
Candidata,
falta vontade,
Renata,
política.
Obrigada. Segunda pergunta da Isabelle.
Quer replicar de alguma forma a sua pergunta?
Não.
Então tá bom. A gente vai falar aqui sobre essa, tava olhando a pergunta da minha colega Cidinha, a explanação realista dela diante da sua experiência, e aí vai num ponto muito forte, que é o que o pessoal muitas vezes é colocado, posições utópicas, sonhos, que muitas vezes na prática acabam não funcionando. E aí eu vou para a seguinte pergunta, saiu ontem, a última pesquisa, né? E aí a gente já falou aqui, logo no primeiro bate-papo, na primeira pergunta, sobre o racha da esquerda, que não é novidade. A racha da esquerda no Rio de Janeiro, muito grande. Marcelo Freixo retira. Muitos dizem você como tapa-buraco. Diante dessa corrida final, com a pesquisa de ontem, com a limitação de votos que o PSOL tem numa esquerda com racha, como fazer isso para tentar chegar no segundo turno?
Excelente pergunta, Isabelle. Na verdade, nós temos legitimidade para estar nesse lugar e disputar essa cidade. Quando eu digo, por exemplo, que a utopia, muitas vezes as pessoas veem isso como ruim. A nossa cidade, temos trabalhadores e trabalhadoras que deixaram de sonhar, que não tem mais esperança. A gente precisa recuperar a esperança das pessoas, Cidinha. Afinal de contas, as pessoas também vivem movida daquilo de ter uma esperança de ter um emprego, de ter a esperança de ter uma vaga na creche, de ter uma esperança de ter seu filho formado na faculdade. Eu estudei em CIEP, no CIEP César Perneta, na favela do Parque União, Cidinha. E lá foi onde eu pude experimentar pela primeira vez a cultura. É por isso que a gente defende a educação integral, para que essa criança, esse jovem, tenha acesso ao mundo dos sonhos, mas um sonho que seja realidade, porque eu sonhava lá atrás ser jornalista. E para minha realidade de uma pessoa que nunca teve qualquer parente que entrasse à universidade, era um sonho, era uma utopia. mas que se realizou. Sabe por quê, Isabelle? A gente construiu coletivos de educação popular na Maré, então eu fiz o pré-vestibular comunitário com a ajuda do meu pai e da minha mãe, que também tinha poucos recursos. Ele também vem da favela, meu pai vem do Complexo do Alemão, minha mãe da própria Maré. Então era muito utopia ter uma filha na universidade. Mas a gente conseguiu realizar isso, Isabelle, com muito trabalho de educação e educação de base, educação popular com Paulo Freire. É por isso que eu fiz o pré-vestibular comunitário, consegui passar para a faculdade, entrei na PUC, tive 100% de bolsa para estudar, fiz o mestrado e o doutorado em comunicação e cultura na UFRJ e acabei de terminar meu pós-doutorado na UF. Isso é utopia, isso é sonho de uma menina preta que vem da favela com os pais que nunca puderam ter acesso à educação, mas que sonharam ter a sua filha na universidade, então a gente conseguiu.
Mas a gente sabe que você é minoria da minoria da minoria, né? E a esperança também não enche barriga e não dá pra gente estar, quem tá ouvindo a gente, que sabe, que procura um local, uma qualidade de ensino, na sua mão, educação básica, que é da prefeitura. Qual é seu projeto direto, então, para tirar essa utopia e virar realidade?
Bom, Isabelle, excelente, porque eu falo de sonho porque a minha vida foi um sonho que a gente conseguiu. Claro, eu sou a exceção que confirma uma regra de exclusão da maioria do povo preto que vive na favela e que vive na periferia. Mas, evidentemente, quando a gente fala que é possível, é porque eu passei por uma política pública importante de Brizola com os CIEPs. Isso foi política pública que o Brizola sonhou e eu reivindico hoje para as escolas públicas no Rio de Janeiro. A gente também teve a possibilidade de entender as escolas como um lugar que pode agregar os pré-vestibulares comunitários. Então eu quero abrir hoje, Isabelle, funciona pré-vestibular comunitário na Laje, lá da Maré. E a gente quer que as escolas sejam esse lugar para atender a possibilidade. Então são sonhos que se tornam realidade quando a gente tem prioridade política. Vamos investir na educação, nos professores, na possibilidade dos nossos jovens, da nossa juventude sonhar e de ter esperança de ter uma profissão e de conseguir concluir seus estudos.
Cidinha Campos, sua terceira e última pergunta.
Eu adoro fazer campanha porque só na campanha que lembram do Brizola. Todo mundo fala muito dele na campanha. Fora da campanha é pau puro. Agora, Renata, eu quero te dizer o seguinte: o PSOL prega a desmilitarização. O Freixo entrou na justiça para conseguir isso. Me diz uma coisa, não é... você tá, tem um militar como vice. Por que que vocês foram escolher aquele que é acusado, aqueles que são acusados de perseguir negros, de perseguir pobres, para estar na sua chapa? O Ibis Pereira, que foi inclusive criticado, a escolha foi criticada dentro do seu partido. Uma candidata retirou a candidatura dela de vereadora porque não concordou com essa escolha. Então, por que criticam tanto? É como se vocês estivessem aceitando o Centrão. Para vocês, o militar é o Centrão.
Bom, Cidinha, excelente pergunta. Afinal de contas, a gente mostra com o Ibis na nossa chapa que não somos sectários quando pensam que somos. Na verdade, a gente sabe que tem militares, inclusive, que defende a democracia, que defende uma lógica que não é essa fascista que está colocada com muitos militares. O Ibis é um militar antifascista, ele acredita na democracia e ele acredita na dignidade humana como forma de pensar a segurança, a possibilidade das pessoas viverem. É nessa contradição que a gente tem na nossa sociedade, bom, bom, mal é mal, a gente precisa ir também por um caminho de reflexão, da mediação. Nem todo político é corrupto, nem todas as pessoas que vivem na favela estão ligadas ao crime. É isso, Cidinha, a gente tem uma sociedade onde se naturalizou a forma de dizer quem é bom e quem é ruim. A gente precisa construir uma possibilidade de segurança pública, inclusive, e a prefeitura tem essa ideia preventiva com a pessoa que é antifascista, que combateu o bolsonarismo e tudo que ele representa de retrocesso. Então a nossa candidatura hoje também vem para isso, para derrotar o bolsonarismo na cidade onde o bolsonarismo foi gestado. uma política do ódio, do medo, da barbárie, que vai dizer que sim, tem que mirar e atirar na cabecinha na favela. Eu não concordo com isso. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e acho que a gente precisa preservar vidas. Segurança pública é preservar vidas, não é promover uma lógica de assassinato dentro da favela, dentro da periferia, que tem tanta vida. Eu falei aqui, eu venho da Maré, são 140 mil moradores. 140 mil moradores, trabalhadores e trabalhadoras que aprenderam a sobreviver, apesar da falta de saneamento básico, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso àquilo que lhe garante a dignidade humana, como prevê a nossa Constituição. Por isso eu defendo outra lógica de ocupação do poder, que é respeitando a dignidade humana.
Obrigada, candidata. Isabel,
Eu vou complementar dizendo que ele se apresenta como comunista. Ele fala claramente, eu sou comunista. E recentemente ele foi enfrentado pelo policial, ex-policial Gabriel Monteiro, que disse que ele tem ligações com o tráfico, porque ele conseguiu subir sozinho, sem nenhuma proteção, numa favela. É fácil subir numa favela assim, uma pessoa estranha, sem proteção?
Cidinha, excelente pergunta, porque eu posso desfazer aqui um mal entendido, uma lógica absurda também de confrontação que não ouviu, por exemplo, o Ibis. Essencialmente, ele tinha um curso para dar na Redes da Maré. Um curso que era ali bem no início da Maré, que foi inclusive cancelado. Então o Ibis não entrou. Então é fake news, é mentira quando diz que ele entra dentro de uma favela nessa lógica para justamente dizer, ah, como entra e como sai. Eu entro
Mas
todo
ele...
dia.
Desculpa.
Pois não. Eu sei o quanto, e Cidinha, a gente precisa olhar de maneira muito concreta. Quem hoje são os policiais? São pretos, pobres, que tentaram, nesse lugar, conseguir a sua existência, seu concurso público, uma forma de se alimentar. Quem são hoje as pessoas que morrem? Pretos, pobres, descalços. A gente tem que acabar com essa dicotomia, senão a gente não vai para frente. Aqui não é Estados Unidos, aqui tem preto pobre matando preto pobre fardado.
Quando você fala que o coronel Ibis, não, ele não entrou na favela, ele ficou ali no começo. É porque ele não conseguiria entrar na favela, porque ele teria que pedir autorização para o tráfico de drogas. E aí eu te pergunto o seguinte, existe esse estigma de que é direitos humanos defender bandido. E isso muito ligado quando falam do PSOL diretamente. Você concorda que segurança pública é apenas a parte do governo do estado? E você é uma candidata à prefeitura, defende os direitos humanos. Temos 56 mil bandidos fortemente armados. Se você me falar que é do estado, não tem pergunta. Se você acha que a prefeitura também entra nesse combate da segurança pública, como fazer isso dentro de um partido que defende os direitos humanos?
Bom, na verdade, o que defendemos é a vida. O que defendemos são trabalhadores e trabalhadoras que vivem cotidianamente dentro da favela e da periferia. Isabelle, o Ibis não precisaria pedir autorização a ninguém, justamente porque ele tinha respaldo de uma organização, a Redes da Maré, que é muito importante, já fez ali vários debates com comandantes da segurança pública que entraram ali e não foi questionado por que entraram ali. É importante a gente dizer que quando a gente coloca a favela como um lugar que não possa ser frequentado, justamente por uma área de segurança, hoje a Maré é a única favela na cidade do Rio de Janeiro que tem um batalhão com 500 homens. Como assim? Não pode-se uma organização fazer um debate sobre segurança pública com aqueles e com aquelas que tem um conhecimento sobre segurança pública que possa superar essa lógica de criminalização da favela, de olhar preto, pobre, trabalhador como criminoso, só porque vive na favela. A gente tem que superar isso, Isabelle. E a minha história corresponde a essa possibilidade de superação. Afinal de contas, quando a gente fala de segurança pública, e aqui eu insisto, claro que a prefeitura tem um papel que é preventivo. E nesse papel que é preventivo, a gente está apostando também no todo o diálogo que a nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pode fazer com as instituições que hoje estão na favela. Quem mora na favela ela sabe, Isabelle, eles não receberam qualquer respaldo do governo do estado nem da prefeitura quando estava passando fome no meio da pandemia. Só para você ter uma ideia, foram essas organizações que fazem debate de segurança pública de maneira muito qualificada dentro da favela que fizeram ações políticas de doações de alimento, doações de materiais para higienização, que não deixaram a população morrer. Então, essas instituições são fundamentais, nós teremos o diálogo com essas instituições, afinal de contas, vamos salvar vidas sempre.
Agora, então, te faço uma pergunta diferente em relação a essa resposta que você deu da entrada ou não da favela. Direitos humanos de direito de ir e vir. Vamos tirar a autoridade. Mas se eu pegar uma equipe de jornalismo agora e tentar entrar na comunidade da Maré, no complexo da Maré, sem qualquer respaldo de organização social, eu consigo?
Bom, Isabelle, essa é uma pergunta que você poderia fazer também para as áreas de milícias. Essa é uma pergunta também colocada numa cidade onde efetivamente o governo do estado abriu mão de combater aquilo que são os criminosos na nossa cidade. Efetivamente, claro, quando eu falo inclusive de milícia, que é bandido também, e é importante porque a gente faz uma separação que é equivocada, não podemos separar. Agora, a gente viu a negligência no combate a esses grupos. A gente precisa saber como é que chegam as armas lá. Claro que não é uma ação da prefeitura, é uma ação do governo federal, junto com o governo estadual. Mas, efetivamente, quando a gente olha esses grupos armados, e a milícia é um grupo armado que tem um respaldo, por exemplo, na falta de fiscalização do transporte público na Zona Oeste. Nós fizemos a CPI das milícias, junto com o Freixo, Cidinha participou e viu o quanto que tinha de ações para acabar com o braço econômico que tanto torna a favela refém. A favela, a Zona Oeste, a Zona Norte da cidade hoje está refém das milícias.
Candidata, agora a senhora tem 3 minutos para dizer aos nossos ouvintes por que merece o voto do Rio para ser prefeita.
Bom, eu mereço o voto das pessoas que vivem essa cidade plenamente, que tem sim a possibilidade de sonhar e de se reencantar com a mudança. Hoje a gente tem uma sociedade que está completamente desesperançada, porque perdeu seus famílias para a pandemia, porque antes mesmo da pandemia já não tinha emprego, já não tinha acesso à saúde, já não tinha acesso a uma educação pública de qualidade. Então eu venho aqui não só com a minha própria história, que faz todo sentido para um processo de superação a partir do sonho, a partir da esperança. Então eu quero o voto da população do Rio de Janeiro, justamente porque eu entendo que para mudar a política, a gente tem que ter também a possibilidade de trazer na nossa pele, experimentar um ônibus lotado, experimentar não ter acesso à saúde, saneamento básico, água limpa. Eu tive hepatite A porque bebi água contaminada na bica da minha casa, eu quase morri. Então eu entendo também que a gente precisa utilizar todo o potencial que a gente tem no Rio de Janeiro, utilizar as universidades que temos na cidade do Rio de Janeiro para capacitação de professores, inclusive o professor que quer ter o seu currículo enriquecido, que possa ter a universidade ali, os cursos de pedagogia, e conversar, e a prefeitura fazer esse elo, a gente também ter a possibilidade, inclusive, de trazer a cultura para dentro da escola. E quando eu reivindico Brizola, é porque eu vivi o que o Brizola e o Darcy Ribeiro experimentou para a escola, com um sonho de escola que fosse integral, e que essas crianças que, assim como eu, hoje se formaram, são doutoras como eu, tiveram lá atrás uma educação que fez sentido a partir de um sonho de uma pessoa como o Brizola. E a gente tem que reivindicar esse lugar. Afinal de contas, quando eu penso numa sociedade que possa superar as desigualdades sociais, é justamente ter saneamento básico com mão de obra local. Isso é possível fazer. Então, no nosso plano de saneamento básico para as pessoas com água potável, é inclusive dar emprego, gerar emprego naquela favela, naquela periferia que hoje não tem o saneamento básico integral. E eu tenho aqui que dizer que eu defendo a SEDAI, eu defendo a SEDAI pública. A gente não quer a privatização da cidade para tornar esses serviços mais caros. A gente também está defendendo essa cultura de portas abertas. A gente quer as arenas, as areninhas, as lonas culturais da nossa cidade, tendo a potência da nossa juventude. A nossa juventude saiu essa semana, é neném, nem trabalha e nem estuda, como se a culpa fosse da nossa juventude, como se a culpa não fosse de projetos pedagógicos escolares que não levassem em consideração a possibilidade dessa juventude sonhar também com a educação, se profissionalizar. Então, nesse sentido, a gente defende o voto 50 no dia 15. Renata Souza, 50. Um grande abraço para todos aqueles e aquelas que nos ouviram até agora.
Agradecendo a candidata Renata Souza, do PSOL, pela participação aqui nessa entrevista da Super Rádio Tupi. E agradeço também a Cidinha Campos, obrigada pela sua participação. Lembrando aos nossos ouvintes que a Cidinha volta a 1 da tarde no programa Cidinha Livre.
Eu posso comentar o programa de hoje?
Claro.
O meu programa?
Claro.
Ah, viva a democracia.
Isabelle Benito, obrigada pela participação. A Isabelle volta em 1 minuto no programa Isabelle Benito.
Mais do que viva a democracia, viva a representatividade. Segundo dia de entrevistas com as principais candidatas, que são pontuadas, e a gente tem uma segunda mulher. Obrigada, candidata.
Eu que agradeço.
Encerramos o De Frente com Elas de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira às 10:30 da manhã com a entrevistada Benedita da Silva, do PT. Eleições 2020. Tupi, 85 anos, tradição de informar.
A Super Rádio Tupi apresentou De Frente com Elas. Eleições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar.